Bom dia, Edson. Bom dia, Elisabel.
Bom dia.
Bom dia a toda a equipe da Rádio Câmara e aos nossos queridos ouvintes que acompanham essa rádio de grande qualidade do povo brasileiro.
Deputado, o que seria uma cidade inteligente, hein?
Edson, o conceito de cidade inteligente, ou smart city, que surgiu no mundo mais recentemente e no Brasil muito recentemente, tem a ver com o grande desenvolvimento tecnológico que o mundo vem acessando. E, na verdade, esse conceito quer buscar o seguinte, que através do uso da tecnologia, as cidades consigam prestar melhor os seus serviços e entregar aos cidadãos uma melhor qualidade de vida nos centros urbanos, com sustentabilidade, né, e com a participação direta do cidadão.
Sim.
Uma coisa que a tecnologia permite é justamente que o cidadão participe diretamente das decisões e de tudo que acontece na cidade.
Agora nós vivemos num país, deputado, em que saneamento básico ainda é um problema a ser discutido e que boa parte da população não tem. Dá para a gente poder trabalhar conceitos como esse, que talvez sejam mais complexos, quando falta o principal, quando falta o essencial para a nossa população?
Sem sombra de dúvida, Edson. Questões como saneamento básico, acesso à moradia, né, são questões de extrema relevância.
Uhum.
São, naturalmente, as grandes prioridades, como são as prioridades da Comissão de Desenvolvimento Urbano, desde quando fui presidente no mandato anterior.
Sim.
A ideia com esse acompanhamento do desenvolvimento desse conceito das cidades inteligentes é também, à medida em que a gente busca a solução dessas grandes demandas, que a gente veja como que as cidades possam se colocar dentro do desenvolvimento tecnológico disponível para melhorar a qualidade.
Uhum.
Inclusive em alguns aspectos, como o próprio saneamento. Vejamos,
sim,
hoje, com investimento tecnológico, é possível reduzir muito a perda de água nos sistemas de abastecimento.
Sim.
E você verdade. Sabe que no Brasil, em torno de 30% da água que circula nas tubulações é perdida.
E nós estamos falando de água potável, né?
Água potável.
Água potável que vai para o ralo.
Os países que reduziram essa perda, que é uma perda gravíssima, nós que estamos na crise hídrica, reduziram justamente colocando a tecnologia e fazendo um sistema inteligente que passou a permitir o monitoramento de todos os espaços urbanos onde essa água circula e a ação imediata para suprir, né, para superar vazamentos. Então, existem países cuja perda não passa dos 2%.
Uhum.
E nós estamos com essa perda gravíssima no Brasil. Então, puxando esse exemplo, é possível te dizer que sim, mesmo enquanto buscamos superar questões graves como saneamento, acesso à habitação, é importante que vejamos como a tecnologia pode ser usada, inclusive para melhorar esses serviços básicos ou oferecê-los de forma mais rápida, mais eficiente, né? E fazê-los chegar à população que tanto necessita.
Agora, o que vai ser debatido nessa subcomissão, deputado Givaldo Vieira? Essa subcomissão ela vai se basear em levantamentos de casos de sucesso do mundo que possam servir aqui de exemplo para as demandas mais urgentes do Brasil? Como é que vai ser o trabalho?
Exatamente. A ideia é não inventar a roda, né?
Uhum.
É um tema relativamente novo. Em algum aspecto ele é, de certo modo, complexo, que envolve grandes tecnologias, né? Então, o que nós faremos? Nós faremos um plano de trabalho que buscará, num primeiro momento, ouvir os especialistas, né? Aqueles que se aprofundaram no assunto e aqueles nas diversas áreas que têm elementos desta visão, deste estudo, para nos oferecer os caminhos, né, que estão sendo estudados aqui no Brasil. Em seguida, a gente pretende dar luz a exemplos, né, a construções, cidades que se tornaram inteligentes, algumas com passos importantes aqui no Brasil, uhum. e outras já com largo reconhecimento internacional, como podemos citar Barcelona, na Espanha, né? Uhum. Uma cidade muito integrada pela tecnologia, inclusive com transporte público muito eficiente pelo uso da tecnologia. Então, nós queremos, no segundo momento, trazer esses casos de sucesso e como essas cidades superaram. Inclusive, sabe, observar também casos em que pequenas cidades fizeram esse avanço. Não é uma questão... Cidade inteligente não é um conceito para se pensar só para grandes cidades, só para o grande centro urbano. É possível usar a tecnologia nas cidades pequenas para melhorar a qualidade de vida, os serviços, né?
Sim, sim.
Serviços como a coleta de lixo, a limpeza urbana, o transporte coletivo, né? A iluminação pública, o sistema de água e o próprio acesso da população às tecnologias de comunicação, como a internet. Uhum. E como eu te disse, não dá para ser uma cidade inteligente que se coloque autoritariamente ao cidadão. Esse processo tem que ser construído com o cidadão. Então, a tecnologia pode permitir que o cidadão participe mais diretamente. E todo esse processo tem que buscar sustentabilidade, né? Preservação do meio ambiente e projetos que sejam sustentáveis.
Pois é, deputado, porque quando a gente fala nesse conceito, uma das duas coisas que me vem à questão, à mente, é a seguinte. Um é o aspecto do transporte público. Você já começou a falar sobre transporte público e é um assunto que eu costumo bater nessa tecla aqui em todas as entrevistas que a gente faz aqui que tem a ver com questão urbana. É que nós fizemos uma opção, na minha opinião, equivocada, por estimular muito a indústria. Aliás, isso entra governo e sai governo e a gente tem muito estímulo à indústria automobilística, barateamento do crédito, tudo para as pessoas comprarem carro. E a gente não vê o mesmo empenho dos governantes no investimento em transporte coletivo, em apoiar as cidades para investir em transporte coletivo, para que a população como um todo, inclusive as pessoas com maior poder aquisitivo, possam andar de transporte coletivo por ser de boa qualidade e deixar o carro em casa e etc. Por outro lado, a gente tem também uma questão que é importante, que é a questão de acessibilidade, ou seja... Eu lembro que eu conversei com o governador Rodrigo Hollenberg uma vez e disse para ele, né, perguntava para ele sobre a questão, mas a gente está investindo em transporte modal, melhorando a questão, por exemplo, do acesso às ciclovias. Ok, só que cadeirante não anda de bicicleta. Uhum. Né? Então, aí vem a questão, transporte público que vai atender todo mundo, os modais que vão atender todo mundo, tem que pensar em acessibilidade. Esses dois pontos, na minha opinião, eles são muito importantes. Como é que o senhor vê essas duas questões, deputado?
O transporte público, né, é um grande desafio para o nosso país. As ruas estão tomadas por veículos particulares, pequenos, né? E em grande maioria, tendo apenas um condutor, no máximo um segundo passageiro. Enquanto que os sistemas de transporte público estão sofrendo com enormes atrasos nos seus trajetos, falta de qualidade, né? O que não estimula também que aquele que usa carro faça a mudança para o transporte público coletivo.
Uhum.
Há um conceito equivocado no Brasil de que esses sistemas devem ser autossustentáveis.
Uhum.
E isso a gente verifica nas sociedades que se desenvolveram, que não é possível, é uma questão estratégica das cidades, do país, e tem que ter um aporte público. Eu visitei o sistema de Barcelona, um sistema integrado de transportes, e lá há uma integração regional,
uhum.
há um financiamento da cidade de Barcelona, há um financiamento... do Estado, né, o que corresponderia ali ao Estado da Catalunha, e há um financiamento que é feito por parte do governo federal.
Sim.
Então todos participam e não é apenas a tarifa que paga
sustenta
o custo
o sistema,
do transporte.
Né?
E aqui tem esse conceito de que é equivocado, de Estado enxuto, né, que faz com que questões estratégicas como transporte não tenham investimento. Então, o investimento lá é feito de forma eficiente, porque o sistema é todo integrado e é uma malha complexa, mas funciona perfeitamente, os modais são perfeitamente sincronizados entre si, você desce de um ônibus numa localidade, já tem ali o acesso ao metrô ou ao trem de superfície, enfim, você vem de uma região, esse trem que traz de uma região já se integra ao transporte local e a população usa muito o transporte coletivo. Mesmo assim, há muitos carros de passeio e a cidade está por adotar medidas restritivas. É o que vai acontecer no Brasil. São Paulo já tem medidas restritivas aos veículos, né? E as cidades vão caminhar para um modelo assim, vai ter que restringir o carro de passeio e abrir mais espaço para o transporte público que venha com a qualidade e eficiência tecnológica.
Perfeito. Deputado Givaldo Vieira, do PCdoB do Espírito Santo, conversando com a gente aí sobre essa questão do conceito de cidades inteligentes. Deputado, muitíssimo obrigado por participar do nosso programa Painel Eletrônico. Grande abraço, boa semana de trabalho para o senhor.
Eu que agradeço, um abraço a todos.
Um abraço grande. Tá aí, deputado Givaldo Vieira, conversando com a gente.